numa cidade livre, o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia. Muito boa noite, pessoal. Sexta-feira é dia de Livres Notícia Debate. A gente recebe nosso time para falar sobre os principais destaques da semana e tem algumas notícias para a gente tratar. Mandetta está lançando um livro e acusando Bolsonaro de negacionismo sobre a pandemia da Covid-19. O judiciário quer driblar uma regra do teto de gastos e muito mais. Além disso, claro, nosso debate de hoje, que você escolheu o tema através da nossa enquete no Twitter, são as planilhas do PSOL que vieram à tona mostrando a incongruência entre o que o partido defende na teoria e a prática da divisão de recursos do fundo partidário. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Quais são nossas atrações de hoje? Boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, Mano. Olha só, hoje nós temos aqui o nosso diretor executivo, Paulo Gontijo, a nossa diretora de políticas públicas, Isabela Patriota, e o consultor jurídico do Livres, o grande Irapuã Santana.
E o Gustavo Gobi está atrasado num compromisso familiar, ainda não conseguiu chegar. Vamos ver se ele chega a tempo de participar da nossa transmissão. Mas para quem ainda não sabe, como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, Guilherme?
Se você ainda não segue a gente no Twitter, no Facebook ou no Instagram, é só procurar por @eusoulivres. Caso você queira ter acesso ao nosso aplicativo e participar de enquetes exclusivas, é só procurar por Eu Sou Livres na loja de aplicativos oficial do Android ou do iOS. Agora, se você quiser ter acesso ao nosso site, é só digitar eusoulivres.org no seu navegador favorito, que lá você tem acesso a todas as notícias do movimento.
É isso aí, você também pode acompanhar os destaques do dia de segunda a sexta-feira nas plataformas de podcast, procurando pelo Livrescast ou ao vivo aqui através do YouTube, em youtube.com/livres, sempre às 19 horas, com o Livres Notícia, trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, já manda o seu comentário, faz a sua pergunta, que o Livres Notícia está no ar. Não esqueça, quem está no YouTube, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e faz isso tudo para ajudar a gente a ganhar mais alcance nesses debates. Quem está no Twitter, dá aquele RT aí para ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Mas vamos começar falando da pandemia da Covid-19. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta está lançando o livro. Conta para a gente, Guilherme.
Isso mesmo, mano. Olha só, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, está lançando um livro contando como foi a sua experiência no finalzinho, né, do período que ele passou à frente do Ministério da Saúde. E neste livro, ele está acusando o Bolsonaro de negacionismo diante da pandemia, mesmo quando ele teve acesso aos dados sobre a gravidade do problema que a gente ia e está enfrentando. Né? Em um dos relatos, Mandetta cita uma reunião que ele fez no dia 28 de março, quando o país tinha aí registrado oficialmente 92 óbitos pela Covid-19. Durante uma hora e meia, Mandetta disse que apresentou dados e projeções sobre os possíveis cenários que seriam no enfrentamento, que seriam possíveis, né, no enfrentamento da doença. Bolsonaro, segundo Mandetta, mostrou que não estava convencido da gravidade do problema. Inclusive, poucas horas depois, ele afirmou à imprensa que, abre aspas, infelizmente, algumas mortes terão. Paciência.
Pois é, eu acho que não precisa nem de livro do Mandetta para a gente saber isso tudo, mas a gente vive uns tempos estranhos em que o óbvio tem que ser dito e redito. Jair Bolsonaro agora tenta criar uma narrativa, inclusive na ONU, como se sempre tivesse tido uma preocupação equilibrada entre a economia e saúde, e a gente sabe que, na verdade, ele menosprezou desde o início a gravidade dessa pandemia, chegou inclusive a chamar de gripezinha, fez um pronunciamento em rede nacional de TV e rádio para menosprezar a gravidade dessa doença, conclamando os brasileiros a furarem a recomendação das autoridades de saúde e do seu próprio ministro da Saúde para que fizessem o isolamento social e se mantivessem em casa. Essa irresponsabilidade ficará registrada na história. A gente espera que também seja cobrada pelos eleitores devidamente, porque custou a vida de milhares de brasileiros. Mas tem notícia também no judiciário que quer driblar o teto de gastos. Como é a estratégia dessa vez, Guilherme?
O Conselho Nacional de Justiça apresentou ao Congresso um projeto de lei para driblar a regra do teto de gastos. A proposta, se aprovada, permitirá que o judiciário utilize as receitas recolhidas com as custas processuais fora da regra fiscal que foi aprovada no governo Temer. As custas processuais são valores cobrados no início de uma ação ou durante a etapa dos recursos. Elas são utilizadas para arrecadar recursos e mitigar o abuso do direito ao acesso ao judiciário. Em 2018, o valor arrecadado pela Justiça Federal do Trabalho foi de R$576,3 milhões.
Pois é, o que chama atenção aí é a insistência do poder público brasileiro, dos diversos agentes do Estado, em a resistência em adotar o óbvio, né? O fato de que tudo que é dinheiro público tem que ser incluído no orçamento. Então, se entra, tem que ser contado no orçamento, e se é gasto também. Não dá para ficar criando esses milhares de subterfúgios que só confundem o orçamento público, diminuem a transparência e, com isso, dificultam o controle social para que o Estado, de fato, preste serviço à sociedade e não faça com que a sociedade sirva apenas para o interesse da elite que controla o funcionamento do Estado brasileiro. A gente precisa superar essa visão atrasada que quer ficar encontrando subterfúgios, penduricalhos, no lugar de enfrentar a realidade e ter os gastos e as arrecadações devidamente registradas dentro do orçamento, como em qualquer lugar civilizado precisa acontecer, né? Isso serve para diversos tipos de política pública que, infelizmente, ficam sendo tomadas de forma irresponsável, de forma antiprofissional, antisséria, né? Sem seriedade, como deveria ser tratado o dinheiro público. Mas agora vamos começar aquele giro pelos nossos colunistas, começando hoje com aquele que não conseguiu participar na semana passada em função de acidentes domésticos, meu amigo Irapuã Santana. Seja bem-vindo ao Livre de Notícia. Qual é o seu destaque jurídico da semana?
Boa noite, mano. Boa noite, pessoal que está nos assistindo aqui. Eu acho que o meu destaque ele fica para isso que você falou agora, que com certeza a gente tem aí um problema muito sério com relação a essa parte de respeitar o teto de gastos e de entender que as custas judiciais elas têm ali a taxa, tem que ser utilizada, e o que tem que ser utilizadas para a movimentação do judiciário, mas não tem que ir para o bolso do juiz, né? Então, eu acho que a gente pode continuar reverberando essa notícia aí, que realmente tá bem, bem complicado.
Oi, Ira, agora acho que todo mundo chamou a atenção de todo mundo a decisão do ministro Celso de Mello, né? De se aposentar.
Ah, sim. Ele está muito doente, né? E aí ele colocou agora para o dia 13 de outubro, né, a aposentadoria dele. Ele não está mais podendo colocar os votos dele, as decisões dele, né? Então a gente está ali com 10 ministros hoje em dia, e muito agora vai se especular, né, ainda mais quem é que vai suceder a cadeira dele, quem é que vai receber essa honraria de estar no Supremo. Muito se fala sobre o AGU, o ministro da Justiça, também se falou sobre o juiz federal William Douglas, que tem um best-seller de Como Passar em Concurso Público. Enfim, agora a gente tem que apostar as fichas aí e rezar para que seja um bom ministro, né?
Pois é, e que o Senado faça devidamente o seu papel de sabatinar o ministro, mas parece que não faz muito parte da nossa tradição, não.
É, assim, a sabatina existe, mas todo mundo é aprovado, né? Então, tem ali aquele aperto, aquela coisa toda e tal, mas no final das contas, a indicação já... Só se o presidente tivesse uma rejeição muito grande dentro do Senado, do Congresso, né, ou nas ruas e tal, para fazer uma coisa diferente. E lembrando que a ideia de notório saber jurídico já foi muito flexibilizada, né, nos últimos anos. Então, não se espantem se aparecer alguém assim que não tenha um currículo vasto, né? E, enfim, e isso também a gente tem que lembrar que não necessariamente aquele ministro que foi nomeado pelo presidente XYZ vai fazer, né, um julgamento enviesado. Nós temos exemplos aí bem grandes aí e bem emblemáticos com relação a isso. Temos o ministro Fux com o Mensalão, temos o ministro Fachin também, o ministro Toffoli, enfim, temos aí alguns exemplos de ministros que foram nomeados pelo PT e deram decisões contrárias ao PT. Então, a gente tem que ficar ligado nisso também.
Maravilha, Ira. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com você, porque agora a gente vai para o segundo giro aqui de colunistas, receber a Isabela Patriota, nossa diretora de políticas públicas, para conversar sobre qual é o destaque dela no debate de políticas públicas essa semana. Isa, bem-vinda aqui ao Livre Notícia, boa noite.
Boa noite, mano, tudo bom? É um prazer enorme estar aqui no Livre Notícia. Hoje o meu destaque é sobre a promoção dada, né, a progressão dada para os membros da AGU, né? Os procuradores e advogados da União. Há 3 dias atrás, a AGU determinou que faria a promoção, né, de mais de 600 membros, né, de ou por merecimento ou por tempo, no contexto em que nós estamos numa pandemia. E engraçado, vocês estão vendo aqui agora os números, né? Em 2017, foram 76 que tiveram essas promoções. Em 2018, 69, em 2019, 81, e esse ano seriam 606, de forma que mais de 90% dos membros, né, da AGU estariam no topo da carreira, mano. Assim, e isso no meio da nossa reforma administrativa, que acabou de ser enviada pelo governo. E o que que acontece, mano? Um destaque muito válido que deve ser dado é que a reforma atual, ela vai retirar a possibilidade de progressão e promoção tão somente em decorrência do passar do tempo, tá? Que é uma mudança extremamente necessária. Ora, só para você ter noção, mano, atualmente, quem entra na carreira da AGU inicia com um salário de 21 mil, aproximadamente. E o topo da carreira é aproximadamente 27 mil. Ou seja, você chega no topo da carreira apenas pelo passar do tempo. Então, a gente tem que pensar que os incentivos, eles importam, né? Qual é o incentivo para a atuação de um membro da AGU nessa situação, né? E outra coisa, apesar também do Ministério da Economia e de ter havido vários comentários sobre a possibilidade, né, que não havia uma colisão entre essa promoção e a lei complementar atual de ajuda aos estados durante a pandemia, existe sim a possibilidade desse ato ter sido um ato ilegal, sobretudo para aqueles por tempo de serviço, tá? Esses membros da AGU que porventura fossem receber essa promoção por tempo de serviço, é provável que tivesse embaraço com a lei complementar que foi aprovada no mês de maio. Por quê? Porque havia suspensão do prazo, né? Então, como a gente não sabe no detalhe quais foram os membros, então é provável que houvesse ainda essa colisão, tá? Então, no futuro, era muito provável que isso pudesse ser até judicializado, tá? Agora, e outra coisa, sabe, mano? Apesar, né, como veio todo esse alvoroço em decorrência dessa promoção de 606 membros, o que tornaria quase todo mundo chefe, ia ter muito cacique e nenhum índio, a AGU decidiu suspender. O ideal seria que fosse revogado o ato, né? Porque uma vez que o ato está suspenso, passada essa comoção, é possível até que esses membros da AGU eles procurem o retroativo, né? Procurem receber por esse tempo em que eles, em tese, já teriam feito, já fariam jus a essa promoção, mas que não foram promovidos por uma questão apenas de suspensão. Então, o ideal era que esse ato ele fosse revogado, tá? E aí, mais uma vez, mano, a gente entra na importância de uma reforma administrativa. Não é salutar, não é democrático que servidores e membros de instituições como a AGU recebam progressões meramente baseadas no decorrer do tempo, né? Não é nada salutar. E a reforma administrativa atual, ela deveria sim inserir os atuais servidores e os atuais membros, nem que seja por mecanismos de transição, como foi o caso da reforma da Previdência, tá? Então, esse é o meu destaque de hoje, mano.
Maravilha, Isa. A gente vai aprofundar esse debate na segunda-feira, aqui no Livre Notícia, porque a gente vai debater sobre a reforma administrativa com o economista Daniel Duque, do centro do CLP, nosso parceiro, além do Duque ser associado do Livres, e com o Tiago Mitrô, deputado federal, membro da bancada da Liberdade, presidente da Frente Parlamentar pela Reforma Administrativa. E semana que vem, vem nota técnica sobre isso também, né, Isa?
Isso, mano. Grandes nomes, tá? Adorei, vai ser um debate muito legal. E sim, semana que vem tem nota técnica sobre a Reforma Administrativa, trazendo o que nós vemos como falhas da reforma apresentada pelo governo, os pontos positivos trazidos, né, ainda que incompletos pelo governo, e as propostas que o Livres tem para complementar essa reforma, tá? Então, a gente vai trazer todos os nossos pontos, o que é que nós achamos que deve ser incluído e o que é que nós achamos que deve ser alterado.
Maravilha, Isa. Brigadão. Até daqui a pouco, porque agora vamos receber o chefe. Paulo Gontijo, direto da unidade móvel do Livres Notícia, do interior de Minas Gerais. Boa noite, Gontijo. Qual é o seu destaque político dessa semana?
Tudo bom. Meu destaque político de hoje, mano, e queridos... Eu ia falar ouvintes, mas não são ouvintes, né? E queridos assistentes ou pessoas...
O costume da rádio,
audiência.
Né?
Pois é, nada como um vício antigo. Hoje saiu pelo portal do Exame uma pesquisa, mais uma da série, bastante longa até, tem sido feita em parceria pelo Exame Research, pela ideia Big Data, sobre conjuntura política, principalmente popularidade do presidente e alguns outros fatores. E eu queria chamar a atenção para alguns pontos bastante relevantes. Primeiro é o seguinte, a curva inverteu mais uma vez, ou seja, no começo do ano, em abril, você tinha uma tendência que começou ali de aumento, de queda da popularidade, aumento da rejeição ao governo. Nos últimos meses, isso estava começando a se inverter, até que na última pesquisa da série deles, houve um empate entre os que aprovavam e os que desaprovavam o governo em 35 pontos percentuais cada um. Essa curva já voltou a inverter, ou seja, hoje o presidente já é rejeitado por 40% da população, e já é aprovado por, se eu não me engano, 28% da população. Então, já se abriu uma nova diferença bastante significativa. Essa pesquisa foi uma pesquisa que veio depois da pesquisa do Ibope, o campo dela foi fechado depois. Mas, para além da rejeição ao presidente, acho que tem alguns fatores ali que são bastante relevantes, né? Já está bastante claro pelas respostas que você pode ver no formulário da pesquisa que todo mundo sentiu, mais 70% da população apontam que sentiram, sim, o aumento de preços, principalmente do arroz na cesta básica. A maior parte das pessoas se mostra pessimista com os rumos da economia e bastante cauteloso com as próprias finanças. Então, cortando, por exemplo, gastos supérfluos e tentando substituir por, bom, cesta básica, né, alimento. Vale lembrar que no Brasil houve um processo de aprendizado a partir dos anos 90 em relação à inflação. Ela é um trauma bastante histórico que não costuma ser perdoado politicamente. Então, um aumento de preço cesta básica e uma queda da capacidade de consumo das pessoas com a redução do auxílio emergencial de 600 para 300 reais, terá claramente consequências políticas. Quais consequências políticas é um exercício de futurologia ainda bastante prematuro de ser feito. Mas é relevante dizer que já começou a mostrar sinais de que vai afetar a popularidade do presidente. É, pode ser um dos fatores pelos quais você volte a escutar, né, nos jornais a ideia de um novo projeto de auxílio, é, mas que a população sentiu. E aí, é, não perdoa. É, governo Dilma começou essa derrocada, o vilão da época era o Tomate, tentou radicalizar na propaganda, conseguiu uma reeleição ali no susto, mas não se sustentou. Politicamente, não existe mais nenhuma condição no Brasil para a inflação de cesta básica não ser uma coisa punida pelo voto e pela percepção pública quase que imediatamente.
Maravilha, Gontijo. Muito bom. E deixa eu aproveitar sua presença aqui no ar para fazer um parabéns para a nossa equipe de comunicação, porque acabamos de atingir os 10 mil inscritos aqui no nosso canal do YouTube.
Então, coisa boa!
Parabéns para a equipe inteira, muito bom esse trabalho que a gente vem fazendo desde o início do ano de reformulação aqui do nosso canal, dando frutos e começando a atingir mais pessoas. A gente agradece também a vocês que estão nos assistindo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude aí a aumentar nosso número.
E pede para os amigos, né? Manda para todo mundo. Pega o link e manda no grupo do Zap. Galera, ajuda, né? Vamos lá. Faz a informação de qualidade circular.
É isso aí. E daqui a pouco a gente volta a falar com o Gontijo, porque vamos debater as planilhas do PSOL. Mas antes, Guilherme Magalhães, conta para a gente que história é essa.
Bom, mano, uma tabela com direcionamento de recursos, com possível direcionamento de recursos públicos para o financiamento de campanhas eleitorais do PSOL, vazou nessa semana. A tabela lista o nome de candidatos, os classifica por faixas e define o valor que será entregue para cada um deles. Das 16 candidaturas que receberão valores entre R$ 40 mil e R$ 125 mil, reais, mais da metade delas é liderada por homens brancos. Se a gente considerar a distribuição total, o cenário se repete. A vasta maioria dos recursos financeiros deve ser entregue também a homens brancos. Entre eles estão aí alguns nomes que são muito populares e que já ocupam cargos eletivos há bastante tempo, como é o caso de Chico Alencar e Tarcísio Mota. Esses fatos eles ficam mais interessantes se a gente olhar as publicações do PSOL em redes sociais nas últimas semanas. O partido afirmou que não ficaria só no discurso e distribuiria os recursos do fundo eleitoral, priorizando, nesta ordem, mulheres, pessoas negras, LGBTs, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Até o momento em que nós fechamos essa edição, o partido não se pronunciou sobre o tema em seus canais oficiais de comunicação.
Pois é, e para comentar sobre isso, vamos trazer de volta a equipe completa do Livres, Irapuã Santana, Isabela Patriota, Paulo Gontijo. Gontijo, vou começar passando a bola direto para você. E se tratando de PSOL e PSOL no Rio de Janeiro, parece que você entende um pouco do assunto.
Olha, eu acho que, como carioca, eu tenho algum conhecimento de causa. Como morador, ex-morador do Cosme Velho e Laranjeiras, mais ainda, que é o reduto do PSOL, como frequentador dos bares da Praça São Salvador, mais ainda. E por que eu estou fazendo toda essa digressão? É porque o PSOL mostrou um pouco da sua cara na prática, né? O discurso é todo muito inclusivo, muito diverso, né? Muito pós-moderno em muitos sentidos. Mas na prática, na hora do vamos ver, é um partido em busca de maximizar espaços de poder, como todos os outros. E fizeram isso injetando dinheiro nas candidaturas que são os carro-chefes. A viúva da então vereadora, falecida vereadora Marielle Franco, Chico Alencar, ex-deputado federal, e Tarcísio Mota, ex-candidato ao governo do estado por duas vezes e vereador puxador de voto. A aposta, e isso tem muito a ver com a desistência do Marcelo Freixo, é de que se eles injetam dinheiro nessas candidaturas, eles vão conseguir repetir a bancada significativa que tem hoje. Mas um detalhe bastante relevante aí. Tem uma pessoa nessa planilha que não está aí e que é diria um silêncio ensurdecedor. Chama Thaís Ferreira. Thaís Ferreira foi aluna do Renova, foi candidata a deputada estadual, é a primeira suplente de deputada estadual do partido. teve voto a dizer, até dizer chega, mulher negra de periferia, e que teve a sua candidatura proibida pela Municipal do PSOL e que só conseguiu entrar na nominata por intervenção da Nacional. É, na hora da distribuição de dinheiro, você vê exatamente o quão coerente é o partido com suas ideias. Ela é politicamente viável, ela é mulher, ela é negra, ela é de origem periférica, mas não joga de acordo com o esquema intelectual ou o esquema que seja do Diretório Municipal do partido, portanto, não recebe.
Pois é, agora eu queria trazer o Ira para a conversa, porque a gente sabe que o problema da distribuição de recursos do fundo eleitoral é um problema suprapartidário, né? Para a gente ser justo. Pegamos aqui o caso do PSOL, mas é algo que se verifica em todos os partidos. O que é que você acha desse problema, Ira?
É um problema muito complicado. Eu acho que ele acaba inviabilizando de uma forma muito grande as candidaturas das pessoas negras. E, enfim, eu não ia falar isso, mas, cara, eu acho muito, muito complicado quando você tem um discurso de que vai incluir as minorias e, na prática, faz mais do mesmo. Eu prefiro muito que as pessoas falem que não vão ajudar e que a gente tem que se virar e fica por isso mesmo. Porque desse jeito parece uma punhalada nas costas, sabe? E para mim não é uma novidade, porque eu já vinha escutando algumas vozes de bastidores falando que estavam todos os partidos jogando contra esse financiamento proporcional das candidaturas de pessoas negras. Inclusive, o bloco também era formado por PT e PSOL. Então, e eu acho que o caso do PSOL ele é pior ainda, porque ele acabou ingressando no Supremo Tribunal Federal para colocar essa questão da proporcionalidade e, na prática, fez isso aí que a gente viu, que é fortalecendo as candidaturas brancas e que já estão aí, já tem mídia, já tem tudo. Enfim, eu acho que cada um pode fazer o que bem entender, mas ajusta o discurso, né? Não fique utilizando as minorias para poder angariar votos e depois virar as costas para elas. Então, um dos motivos pelos quais eu sempre falo: ah, Irapuã, você é preto e você não é de esquerda. É, por isso. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que é muito complicado. Mas, de qualquer forma, a gente tem aí um julgamento agora, né, no Supremo, que está rolando, já está 3-0 para o julgamento, para o investimento proporcional em candidaturas negras. E, se não for cumprido, existem outras medidas legais também para serem tomadas. Eu acho que esse tipo de invisibilização já não dá mais para a gente aceitar. Esse exemplo que o Gontijo colocou, ele é muito emblemático, né, da Thaís, porque é uma briga que tá vindo aí já de alguns meses, e é justamente isso. Na hora que a gente precisa, as pessoas não estendem a mão, né? Então, realmente é muito ruim e revoltante, de fato.
Pois é. Agora, Isa, eu queria que você trouxesse uma sua opinião sobre vamos tirar o zoom e questionar o próprio modelo de financiamento estatal das candidaturas, né? O porquê cúpulas de partidos devem, hoje controlam tantos recursos e podem fazer com eles o que bem entender, sem nenhum tipo de transparência. Faz sentido isso como política pública para fomentar a democracia?
Pois é, mano, é uma excelente pergunta, né? Não é uma situação nova no Brasil, a gente já tinha passado por esse modelo de financiamento público. É como se a gente estivesse tentando até uma coisa nova, né? Quando na verdade não é. já tínhamos modelos de financiamento público que foram sujeitos, né, estiveram sujeitos à questão de corrupção, a desvio de caixa 2, né, e tudo isso parece que foi esquecido quando a gente reimplementou esse modelo. Não faz sentido, não faz sentido. No final das contas, a sociedade tem que fazer, tem que buscar e tem que financiar das diversas formas existentes aqueles modelos e aqueles representantes, aqueles representantes via partido político que mais sejam merecedores daqueles modelos de financiamento, né? Claro, nós temos que incentivar mecanismos de transparência e não faz sentido que isso se limite apenas ao financiamento público, até porque a gente, o Brasil não é um país rico, né? E a gente está destinando grande parte do nosso recurso para financiamento de campanha e sujeito a várias situações, a várias distorções, né? Como, por exemplo, as candidaturas laranjas de mulheres, né? Foi uma política, é uma política para tentar incentivar que mais mulheres entrem na política, se candidatem, né? Que o pessoal não fez, né? Que o pessoal cumpre por tabela também, já que mais de 50% dos candidatos vão ser homens brancos, então o pessoal, apesar de dizer que sim, não está cumprindo essa cota interna para incentivar mais, né? Então, assim, todo esse financiamento público, até mesmo financiando candidaturas de mulheres laranjas, cujo intuito seria introduzir mais mulheres, né? Então, não faz sentido, mano.
Pois é. E, Gontijo, voltando para você, como é que a gente pode democratizar os partidos e tentar fazer com que esse tipo de decisão se torne minimamente mais democrática? Onde que está o ponto aí? Porque a gente fala pouco sobre a reforma dentro dos partidos, né?
Mano, isso é um ponto excelente. É uma das coisas que eu tenho tentado levantar, que é você está tentando, de fora para dentro, transformar um sistema que é concentrador de muito poder, né, e que propicia muito pouca renovação e controle de poder, ao invés de renovar ele e de transformar ele de dentro para fora. O que eu quero dizer com isso? Tem uma característica, por exemplo, muito comum nos partidos, que é, você não tem nenhuma vedação à manutenção no poder por muito tempo das mesmas pessoas. Então, você não tem limitação à reeleição, por exemplo. Então, alguns partidos você tem dono, né? A gente viveu isso no PSL lá atrás, outros partidos também. E não é só a presidência, tem outras questões. E tem um outro instrumento que é super importante e pouca gente fala, que é a questão das comissões provisórias versus diretório. Então, rapidamente, assim, comissão provisória é você nomeia num município ou num estado um grupo para dirigir aquele partido por até 4 meses e não tem limite para renovação, para reedição daquela comissão. E aí o que acontece é que o presidente do partido nível nacional ou estadual, ele tem sempre controle sobre o nível de baixo. Então o partido acaba virando uma espécie de um balcão de negócios. O presidente estadual controla os municipais, o presidente nacional controla os estaduais, e você não tem o que deveria acontecer, porque isso deveria ser provisório para em 4 meses você fazer um diretório. Que aí você tem uma eleição com os membros do partido, um mandato estabelecido para o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, o secretário. Tudo isso vai sendo meio que empurrado com essa gambiarra, né? E aí você continua mantendo esse poder concentrado. Os diretórios são subservientes, ou submissos, assim, à nacional. E não se reforma essa lei. O Ministério Público já entrou de sola nos partidos. Eles estão conseguindo mais prazo. Assim, ainda tem muito partido que opera com comissão provisória. Isso é um exemplo. Tá? Outro exemplo é falta de transparência interna. Prestação de contas não é detalhada o suficiente. Tem muito dinheiro público indo para entidades que são privadas, no final das contas, que são os partidos, que tem muito pouca transparência sobre como usam aquele dinheiro público, que não tem renovação de poder, que não tem práticas de transparência e de prestação de contas minimamente razoáveis. Essas são algumas das pontas dos icebergs que tem que ser mexidos por aí. Eu podia passar a noite inteira contando da nossa experiência partidária e dos problemas que vêm dela, mas minimamente não é do interesse de nenhum partido que uma reforma profunda do sistema partidário aconteça agora. E se você não tiver um fator de competição, como, por exemplo, candidatura independente, vai continuar como está durante um bom tempo.
Pois é, deixa eu fazer aqui uma rodada de comentários do público. Cadê? A Janete Rita pergunta sobre a volta às aulas presenciais nas escolas, como ficará a nossa segurança com a pandemia. A resolução em Sampa pelo governo, creio que está jogando fora as leis que nos amparam. Alguém quer comentar?
Volta às aulas. É uma questão... Bom, eu vou lá como pai de criança que está na escola. Eu acho que só o Ira tem filho aqui além de mim. É. Mas o Ira não está na creche ainda, tá, Ira?
Não.
Então, acho que o dilema passa muito mais pela minha realidade que dos outros. É complicadíssimo. Sim, eu juro que eu tenho... A minha opinião formada é... Eu quero proteger minhas filhas o máximo possível. Eu acho incoerente que as escolas não abram e várias outras coisas abram. Por outro lado, assim, tem um dano gigantesco para as crianças que estão em casa desde março. Isso tem que ser acelerado, isso tem que ser cuidado, não faz o menor sentido. Tem perda de aprendizado, tem perda de sociabilização, tem perda de problema psiquiátrico já acontecendo. É muito mais grave do que parece, não aparece nas manchetes de jornal, mas quem tem criança dentro de casa sabe o quanto isso vai ser difícil de recuperar. Então, cara, o grande problema dos governos, eu acho, é a falta de coerência. A falta de coerência mata. Ter boate, ter bar, ter trabalho, mas não ter escola, não faz o menor sentido.
É verdade. Trazendo aqui mais uns comentários. A Tatiana Salles está nos dando parabéns pelos 10 mil seguidores. A Marina Magalhães também. A Maria Araújo Cavalcante. A Janete Rita dando parabéns pelo trabalho. E o Maurício Bento também dando parabéns pelos 10 mil inscritos. Além do Marcelo Moraes, que eu não sei se eu já falei. Mas aqui, trazendo outro comentário do Marcelo, ele diz: o peso de alimentos na cesta de consumo dos pobres é maior do que na das classes médias e altas. Se o auxílio eleva a popularidade nas classes baixas, a inflação de alimentos pressiona para baixo. Tem tudo a ver com o comentário da coluna do Gontijo, né? A Tatiana Salles diz: o pessoal é uma palhaçada, partido de grêmio acadêmico. Eu não tenho paciência para esses adolescentes políticos. Gontijo é bruxo do Cosme Velho como Machado de Assis. O Gontijo caiu, foi? Daqui a pouco ele volta e a gente fala sobre isso. A Tatiana diz: tudo é culpa do fim do financiamento privado de campanha. O financiamento estatal só beneficia a burocracia partidária, além de ter sido uma canetada do Supremo. Ira, explica a decisão contra o financiamento privado. Estou pegando de supetão aqui, não sei se...
Não, tranquilo. Não, o que o Supremo falou, e aí na época eu já discordava disso, é de que não se pode haver um financiamento privado feito por empresas, né? Pessoa física pode. E eles entenderam que isso era contra a Constituição, fizeram uma leitura assim, bem, bem complicada, e eles colocaram que o Mensalão, o Petrolão, estava tudo feito em torno disso, né? Então, que essa forma de fazer política, né, juntando público e privado, isso não era compatível com a Constituição. E aí foi de lavada, pelo que eu me lembro. Eu estava lá no... Eu não sei se eu estava no Supremo, se eu estava no TSE na época, mas eu lembro que foi de lavada esse caso. E eu já criticava isso, exatamente porque a gente não pode... financiar um partido diferente daquele que a gente está inclinado politicamente, né? Que está aliado politicamente. É a mesma coisa daquele caso da Caixa Econômica financiar todos os times de futebol do Brasileirão. Eu, flamenguista...
Pagando mais para ser o Flamengo.
Não, mas aí é óbvio, né? Aí é uma coisa óbvia, aí pode. Aqui tá mais retorno.
Tava demorando,
vou nem comentar,
cara.
Vou nem comentar.
Falando nisso, semana passada eu não estive aqui, não foi nada por conta do 5x0. Vou fazer a minha defesa.
É, trazendo mais um comentário, Maurício Bento fala: a área jurídica do governo é a que menos cumpre as leis. No judiciário, querem furar o teto, na AGU, querem ser promovidos para ter maiores salários em meio à pandemia. É um comentário da Isa. Agora, trazendo de volta para o Gontijo, Tatiana Salles perguntou, Gontijo, se você é bruxo do Cosme Velho como Machado de Assis. Acho que não ouviu.
Gontijo? Tô com problema de áudio aqui, não estou escutando vocês. Desculpa, gente.
Tranquilo.
Agora voltou. Vamos. Voltou o áudio. Então, desculpa, repete a pergunta.
Estava dizendo que a Tatiana Salles pediu duas coisas. Primeiro, por falar em dono de partido, expliquem o Valdemar Costa Neto. E aí, trazendo a outra pergunta dela, é se você é bruxo do Cosme Velho como Machado de Assis.
Quem dera. Quem dera. É, não, eu sou só um ex-morador de um bairro pequenininho e maltratado. É, ali tinham algumas figuras históricas que são insuperáveis. É, Gudan, Astragésilo de Ataíde, Toné e Machado de Assis, entre alguns outros. Mas Valdemar Costa Neto... Bom, deixa eu explicar com outros exemplos, né? É, Valdemar Costa Neto era o presidente de partido preso. A gente tinha Assir Gurkax, que era senador da República, que de dia ia para o Senado, de noite dormia na penitenciária. E agora, no Rio de Janeiro, você tem Cristiane Brasil, de presa, protocolando sua candidatura a prefeita da cidade. É, o nosso país permite muita maluquice ainda. Então, eu acho que eu não consigo explicar, eu consigo dar exemplos que mostram que não é só o Valdemar. Né? É, a gente tem um problema institucional bastante grave aí.
É verdade. Agora, vamos sextar, gente? O sextei aqui no programa é a hora que a gente faz indicações culturais para vocês fazerem no fim de semana. Guilherme Magalhães, você que ficou caladinho aí durante o nosso debate, qual é a sua dica cultural?
Eu quero aproveitar que a nossa audiência é uma audiência adulta, alfabetizada e responsável, e indicar um clássico do cinema francês, A Bela da Tarde, que é um filme que se trata de uma dona rica e infeliz que decide passar as tardes dela como uma prostituta de bordel. É um clássico do cinema francês, foi gravado em 1967 e é inclusive um filme que eu vou rever neste final de semana.
Olha aí, o nosso historiador vintage, Irapuã Santana, qual é a sua dica cultural?
Eu já tô...
Eu vou tomar cerveja.
A minha dica cultural é de hoje, daqui a pouco, às 9h30, vai ter no drive-in do Cidade América, alguma coisa assim, o stand-up do Sérgio Malandro. Eu vou lá assistir. E por isso que eu tava rindo. Eu vou assistir pela quarta vez e vou levar a patroa e a minha arrebenta.
Muito bom. Glu, glu, glé, glé, né? Isa, qual é a sua dica cultural de hoje?
Ai, a minha dica é um seriado que eu voltei a assistir agora, mas que tem uns diálogos muito sensacionais, que é Breaking Bad. Eles têm uns diálogos muito sensacionais, tem hora que eles são muito liberais. Então, assim, e como é uma questão de drogas, né, todo mundo envolvido meio que em crime e tal, é muito legal. Então, eu vou indicar o Breaking Bad.
Muito bom. Paulo Gontijo, qual que é a sua dica?
Minha dica cultural, que eu terminei de ver agora, mas eu acho que vale a pena no final de semana para qualquer um, principalmente para quem cresceu sofrendo na Bandeirantes, vendo nas madrugadas os jogos da NBA e que era fã do Chicago Bulls.
Estou falando que sofreu nas madrugadas da Bandeirantes, a coisa...
Calma,
que...
os jogos da NBA.
A maldade do Irapuã fala mais sobre ele do que qualquer coisa.
Eu imagino.
Na época não tinha TV a cabo,
vendo outro time com um filme com uma outra atriz francesa.
Olha só, vamos deixar bem claro, a gente está falando de basquete, tá? Basquete. Então, é sério. série chama A Dança Final, A Última Dança, e fala da temporada final do Chicago Bulls, que foi, na minha opinião, o melhor time de basquete que já se viu, e principalmente a figura do Michael Jordan. É muito legal para quem gosta de esporte, é muito legal para quem gosta de gestão de gente e performance. É uma figura obcecada pela vitória em todos os momentos, que conseguiu fazer um time ser gigantesco. Acho que vale muito a pena.
Mas que eu imagino legal. Que não vai te fazer ninguém lembrar as madrugadas de sábado mesmo.
Não, tudo bem,
é uma boa indicação.
Eu nunca vi esse negócio de madrugada de sábado rolar basquete na Band.
Não falei sábado. Madrugada da Bandeirantes.
O máximo que acontecia era um futebol estilo Ronaldinho Gaúcho. Olhava para um lado e tocava para o outro.
O programa está sextando.
Desculpa, gente, eu tinha que fazer essa piada.
A minha dica é uma série da Netflix que eu estou assistindo, Fauda, que se passa em Israel, ali no conflito Israel-Palestina. E eu estou vendo, acho bem interessante, muita ação. E muita aquele contexto turbulento ali do Oriente Médio e uma reflexão sobre a maluquice que é a guerra, porque as pessoas... Chega um momento ali que você não sabe muito bem porque um está matando o outro, é uma vingança atrás da outra e um contexto... Um sentido mais acaba se perdendo. Assim. A guerra é uma coisa muito, muito maluca que faz as pessoas... perderem a dimensão da vida e fazerem coisas absurdas. Né? Então, fica a minha dica de hoje. E é isso, com essas dicas culturais. Não queria ter quebrado esse clima aí, falando de guerra, né? Eu devia ter pensado outra dica. Mas com isso, chegamos ao final desse Livro de Notícia de sexta-feira, segunda vez nesse formato diferenciado. Mandem seus comentários. Porque tá sendo divertido fazer esse modelo aqui na sexta. O Marcelo Moraes diz, porque liberdade também é libertinagem. É verdade, Marcelo. Então é isso, pessoal. Com produção e roteiro de Guilherme Magalhães e Gustavo Gobi, trabalhos técnicos de Luciana Cavalcante, artes gráficas de Luna Prau, apresentação e direção de Mano Ferreira, chegamos ao fim do Livre de Notícias. O Maurício está rindo do Ronaldinho Gaúcho até agora. Chegamos ao final dessa edição do Livre de Notícias de segunda a sexta-feira, ao vivo, sempre às 19 horas, trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Obrigado pela audiência, pela companhia de todos vocês nessa sexta-feira. À noite, vamos sextar para valer, porque chegou ao fim. Obrigado, pessoal, e boa noite.
Valeu.
Valeu.